entre nada. Não adianta virem dizer que vêm aqui e que esvaziaram na véspera. Não está cá o Sr. Deputado do Livre. O Sr. Deputado no Livre, depois de o Governo ter apresentado no dia 14 de novembro, no Dia Mundial da Diabetes, a criação do Grupo de Trabalho, criou tão à pressa e de forma tão populista que foi preciso vir o apêndice do PS propor em Orçamento de Estado uma rúbrica, porque nem sequer existia dinheiro registado em Orçamento de Estado para fazer o Grupo de Trabalho que Vossas Excelências apresentaram. Foi um favor que o Livre vos fez. Mas o Livre continuou a fazer os favores depois de vocês apresentarem as propostas ontem. Mas deixe-me dizer o seguinte, quando criaram o grupo de trabalho, para que todos saibamos do que estamos a falar, era uma recomendação para a Constituição, segundo indicações vazias e com cheio de nada. Os senhores, durante este tempo todo, apresentaram estes programas sem conseguir assumir que a única proposta em Orçamento de Estado que dizia a com participação total é a do Chega. Vossas Excelências votaram contra. Vossas Excelências votaram contra. O apêndice do Partido Socialista absteve-se e a esquerda, o PCP e o Bloco de Esquerda acompanharam a proposta. Os senhores deviam ter vergonha, muita vergonha, sabe? A diabetes não é de esquerda nem de direita. Conheço outros deputados dentro deste hemiciclo que também têm a doença, da esquerda à direita. Mas a forma como os senhores têm gerido isto, de adiar, sem perceber que estes meses de atraso, eu vou-lhe dar um exemplo para entender a importância de não termos muitas vezes a regulação, de muitas vezes termos picos durante o dia. Eu sempre fui um doente controlado. Até que a determinada altura, no dia 17 de dezembro, de há 3 anos atrás, tive um pico, tive um AVC. E, portanto, os senhores não sabem com o que estão a brincar. Não são só as crianças. Tenham vergonha com a falta de responsabilidade de não entenderem a importância do que aqui está. Porque a única coisa que vocês fizeram foi chumbar por um único motivo. Porque aquilo que estava no topo da proposta era Chega e o primeiro subscritor era André Ventura. Porque os senhores levam a eito. Mas há uma coisa que os diabéticos ao longo da vida têm a certeza. Quando nos é diagnosticado diabetes, sabemos perfeitamente que em princípio, apesar de termos esperança, vamos viver com a diabetes a vida toda. Aprendemos a moldar os nossos hábitos, habituamos-nos, corrigimos erros que fomos praticando ao longo dos anos e que já de forma tardia muitas vezes fazemos, depende da origem dos nossos diabetes. E sabemos como lidar com a diabetes. Há uma coisa que os diabéticos têm a certeza que não precisam de lidar para a vida toda. Incompetência, irresponsabilidade e falta de vergonha na cara do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra ao Sr. Deputado Fernando Avelês, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Susana Correia, vou fazer-lhe 2 perguntas para as quais lhe peço respostas muito claras. O Governo anunciou recentemente a aprovação de um programa para tratamento com bombas de insulina das pessoas com diabetes tipo 1, um anúncio feito na véspera deste debate, já se vê com que objetivo. É uma vez mais, e como sempre, a agenda mediática a marcar as prioridades do Governo, ao invés de serem os verdadeiros interesses dos doentes. Ora, tanto quanto se sabe, a disponibilização deste sistema de administração automática de insulina vai ser lenta e restritiva. Lenta porque o acesso só será universal em 2026. E restritiva porque apenas possível nos 28 centros de tratamento atualmente reconhecidos, 27 dos quais em hospitais do SNS e 1 na Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. Acontece que a APDP, demonstrando uma vez mais a sua elevada preocupação com os direitos e a defesa da qualidade de vida dos doentes, veio apelar à rapidez no acesso universal dos diabéticos a estas bombas de insulina de última geração. Para isso, a APDP propõe, e o PSD concorda, que o programa seja o mais desburocratizado possível, pois apenas assim poderá representar um efetivo e real benefício para milhares de doentes, facilitando o seu acesso a estas bombas de insulina. E essa desburocratização passa pela utilização do sistema de distribuição existente nas farmácias, por ser este, como bem diz o Dr. José Manuel Boavida, sem dúvida, o mais controlado, ágil e de fácil acesso. Assim, pergunto-lhe, Sra. Deputada, acompanha este entendimento? Considera que o Governo deverá possibilitar a disponibilização destes equipamentos também nas farmácias comunitárias, evidentemente que, com a devida formação dos doentes e seus familiares, ou considera que aqueles 28 centros são suficientes? Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Chegando ao final deste debate, a intervenção do Partido Socialista era aquilo que, infelizmente, estávamos à espera. E eu gostava só de reforçar o objetivo dos projetos, e nomeadamente o projeto de lei do Bloco de Esquerda. Se puder, Sr. Deputado. Aquilo que nós queremos garantir com a apresentação deste projeto é de saber das duas uma, ou se nós podemos fazer com que as pessoas com diabetes tipo 1 esperem pelo menos até 2026, ou se podemos acelerar este processo e se nós podemos, além do mais, tal como está previsto no nosso projeto, resolver os problemas que aconteceram anteriormente. E até agora não sabemos se o Governo pretende resolver esses problemas que foram encontrados anteriormente ou não. E, portanto, trata-se aqui de rapidez. Trata-se de rapidez e trata-se de, como disse inicialmente, jogar pelo seguro. Porque, senhores deputados do Partido Socialista, o Ministério da Saúde e, em particular, o Ministro da Saúde, já fez vários anúncios sobre várias matérias e depois vai saber e as pessoas e os utentes e os locais que precisam daqueles equipamentos e daquilo que foi anunciado, ficam anos e anos e anos e anos à espera. E, portanto, aquilo que queremos garantir, e por isso é que achamos que é pertinente e que se mantém a importância de aprovar vários dos projetos que estão que estarão amanhã para a votação, é exatamente a necessidade de rapidez para as pessoas com diabetes tipo 1 em Portugal. Sabemos qual é que é a solução, toda a gente o sabe, ela está à mão de semear para muitas pessoas e o Governo tem, efetivamente, de a cumprir com a maior rapidez possível. É isso que está aqui em causa, não é saber se vamos continuar à espera, se vamos ter prazos que podem chegar até 2026, é agirmos o mais depressa possível, porque estamos a falar da qualidade de vida de milhares de pessoas em Portugal.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Concluído o ponto 3 da nossa ordem do dia, passamos ao ponto 4, petição número 187/14, da iniciativa de Cristina Maria. Sr. Deputado Rui Tavares, pede a palavra para que efeito?
Para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Há pouco penso que houve referência a uma proposta de alteração orçamental por parte do LIVRE, até em termos que creio que foram injuriosos, segundo me foi dito, não estava na sala nessa altura, e o autor dessas declarações não está na sala agora, Sra. Deputada Rita Matias. Toda a gente tem que sair da sala a um determinado momento, mas eu estou a fazer uma interpelação à mesa e, portanto, quero falar para a mesa e gostaria de não ser interrompido. Não irei pedir, porque todos os deputados têm a obrigação de conhecer o projeto de resolução que está aqui a ser discutido, 582-15, mas sim, se puder terminar, a distribuição da proposta de alteração orçamental número 38-15, cujo título é Disponibilização de Bombas de Insulina para Pessoas com Diabetes Tipo 1, e que foi implementada e que ajuda a vida de milhares dos nossos concidadãos e que foi aqui referida como sendo um mero apêndice. Eu gostaria de saber se ajudar a vida dos nossos concidadãos é um mero apêndice. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Como o seu próprio Sr. Deputado referiu, é do conhecimento de todos. E, portanto, vamos passar ao ponto 4 da nossa ordem do dia, petição número 187/14. Da iniciativa de Cristina Maria Jorge Ferreira e outros, contra o ódio e a agressão gratuita na internet, e para apresentar o projeto de lei número 780 do LIVRE, tem a palavra o seu deputado Rui Tavares, faz favor. Seu deputado Rui Tavares. Passamos à frente. Para apresentar o projeto de resolução número 683 do PAN, tem a palavra ao Sr. Deputado Inês Sousa Real. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por saudar os peticionários que se mobilizaram para que este tema hoje fosse aqui discutido, pois a linha que separa a vida online e offline é cada vez mais difícil de traçar. E este fenómeno atinge principalmente os mais jovens, que passam o equivalente a 2 meses por ano colados ao ecrã. Viver na era digital pode ser entusiasmante, mas também é muito desafiante e traz alguns perigos. A dependência é uma delas. Os impactos negativos na saúde mental, o mesmo. E há muito que sabemos que as agressões já não ficam só nas escolas, nem tão pouco se cingem à violência física. A internet facilita e principalmente as redes sociais propiciam um ambiente hostil para muitas crianças e jovens. Lembremos os casos como os de Megan, de apenas 13 anos, que tirou a própria vida após ter sido incentivada ao suicídio por ter ouvido que o mundo seria melhor sem ela. E isto foi dito não só por uma jovem colega, mas também por uma mãe dessa mesma jovem colega. Ou de Amanda, de 15 anos, que se suicidou após postar um vídeo onde relatava o seu histórico de bullying e as perseguições depois de terem sido partilhadas fotos íntimas suas. Os casos são demasiados, desde os insultos, partilha não consentida de fotos íntimas, incitação ao suicídio ou à automutilação, assédio a toda uma exposição e conteúdos tóxicos como imagens irreais que incentivam comportamentos de restrição ou distúrbio alimentar. Conteúdos que os incentivam a não se aceitarem como são e a detestarem-se a si próprios e ao seu corpo. Mensagens indesejadas de cariz sexual ou mensagens como deverias matar-te, se fosses como tu, eu já me tinha matado, e até mesmo um ódio que se espalha e que vai e chega até dentro deste próprio Parlamento com mensagens de ódio, muitas das vezes a figuras públicas, a entidades políticas, entre tantos outros na nossa comunidade. Estamos a falar também daquilo que foi a invasão da sede nos três poderes no Brasil ou da invasão do Capitólio nos Estados Unidos, alimentado pelo ódio das redes sociais, podendo assim perceber qual é que é a elevada dimensão destes fenómenos. Mas não temos feito o suficiente, em particular para os jovens cujos riscos são ainda pouco conhecidos. E é por isso que hoje o PAN traz uma proposta que visa a criação de uma figura do Coordenador Nacional dos Serviços Digitais para Garantias de Direitos, nomeadamente no que diz respeito ao discurso de ódio, disseminação de violência, para que promova ações de sensibilização também para o discurso de ódio online e os seus riscos, e a necessária literacia nesta área com vista a capacitar os jovens na defesa dos direitos humanos, do respeito pelo próximo e também da própria juventude, para que jovens como a Amanda ou a Megan não tenham de voltar a perder a sua vida.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, então, Sr. Deputado Rui Tavares, para apresentar o projeto de lei número 780. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria agradecer também à Sra. Deputada Inês Sousa Real por ter, neste momento em que eu estava à procura da minha intervenção, estado pronta para fazer a sua apresentação, apresentar a sua iniciativa, como a seguir também o PCP o fará. Queria saudar os peticionários, as mais de 50 mil pessoas que assinaram esta petição. A esta hora adiantada do debate, havia quem já estivesse aqui na Assembleia da República e que não está, mas gostaria de dizer a toda a gente, a quem está aqui e a quem está fora do nosso Parlamento, que a ciberviolência é já tida socialmente por toda a gente como uma forma específica de violência, uma forma específica certamente criminal, ainda por cima com um viés de género muito claro, uma vez que há investigação que comprova que este é um fenómeno que afeta desproporcionalmente mulheres e raparigas, e que é um crime que, se me posso exprimir assim, é um crime de cobardes, daqueles que tentam motivar outros a exercer a violência por eles, daqueles que tentam influenciar alguns também mais vulneráveis a que possam praticar a violência que eles desejam ver exercida sobre outrem, e que desse ponto de vista é especialmente grave. E em alguns casos, como já aqui foi lembrado, levam algumas pessoas, nomeadamente adolescentes, ao suicídio, e nós temos uma obrigação, enquanto comunidade, para evitar, para combater este crime. O livro traz então